Define parameters of program.
Olá, eu sou a Priscila Franco, voz da Michael Burnham, e você está ouvindo um podcast da rede Track Brasilis.
Sejam bem-vindos ao Balde do Odo, o podcast da rede do Trek Brasilis, para falar sobre Deep Space Nine, a melhor série de jornada nas estrelas. E hoje nós vamos falar sobre o quinto episódio da quarta temporada, Rejoined, o famoso episódio do beijo da Dax. E hoje, para falar sobre esse episódio, estão aqui comigo Luiz Castanheira. Olá, Luiz!
Olá, gente. Sempre bom estar aqui.
E Fernando Odo Rodrigues. Olá, Fer.
Olá, gente. E nas palavras imortais de Tim Maia, paixão antiga sempre mexe com a gente.
Com certeza. Um aviso, antes da gente começar a falar desse episódio, a gente tem que colocá-lo no ambiente que ele estava, 1995. Porque se a gente for analisá-lo pensando no que a gente tem hoje, aí vai ficar meio esquisito. E vocês vão entender bem conforme a gente for discutindo sobre o episódio. Esse é um dos episódios, se não o mais controverso da história de Deep Space Nine. Porque ele tem o primeiro beijo entre duas mulheres em Jornada nas Estrelas. Não que Jornada nas Estrelas não seja um seriado à sua frente, porque a gente tem lá na série clássica o famoso beijo interracial do Kirk com a Uhura, mas aqui a gente vê que... Diga, Fernando.
É que eu pensei nisso enquanto eu revi o episódio pela primeira vez em quase 30 anos. É muito fácil falar. Não, na série clássica teve o primeiro beijo interracial entre o Kirk e a Uhura. E todo mundo esquece do episódio Platos Stepchildren, que é uma merda!
É, mas ele tem um significado muito grande, porque eles, quaisquer que tenham sido os motivos de que os tenham levado a filmar esse beijo, ele foi, no seu tempo ali, algo muito importante, que era algo que não tinha acontecido antes.
Não, eu concordo plenamente com você, mas o fato de um episódio fazer algo que nunca fez antes, que nunca foi feito antes na história da televisão, por si só, faz o episódio se tornar uma obra-prima?
Não. Não, com certeza não, mas não é disso de que se trata. E aí a gente vai chegar lá que eu já vou falar sobre o Rejoin. Mas é o que eu estava falando. Aqui ele não foi o primeiro beijo entre duas mulheres num seriado de televisão americano. Mas aqui, pelo que eu levantei, muito provavelmente ele foi o quinto. O primeiro foi em L.A. Law, lá em 1991. Então, Star Trek Deep Space Nine, ou Star Trek em geral, está aí quase 4 anos atrasado. Mas foi o senhor David E. Kelly, que você conhece muito bem, né? Aliás, os dois, né? Vocês gostam, tem vários seriados dele.
O gênio dele.
É. E o segundo também foi Picket Fences, que também é dele. Então você vê que ele já tinha uma visão da coisa. Mas aqui a gente teve isso daqui. E o interessante é que, embora lá atrás Deep Space Nine tenha se empenhado de alguma forma, mesmo que não o suficiente, pelas próprias palavras do Ira lá no documentário, né? Ele fala que eles até tentaram fazer alguma coisa, mas ele não pode dizer que ele fez o suficiente, sobremaneira. Ele acha que ele fez muito pouco, que eles poderiam ter tentado fazer muito mais, mas dada a situação que tinha, não foi possível naquele momento. Mas alguma coisa foi feita e impacto com certeza teve. Mas se a gente pensar que só 22 anos depois desse episódio, a gente teve um outro beijo em Jornada nas Estrelas entre duas pessoas do mesmo sexo, que foi em Discovery, no Into the Forest I Go. Foi o nono episódio da primeira temporada. Então, se a gente vê que não é pouca coisa. Agora, claro, você falou bem, Fer. Não é porque a gente teve algo super importante que marcou uma época que eles tentaram mostrar uma determinada coisa que faça do episódio um episódio excelente. Eu acho que talvez eles tenham focado realmente muito no que eles queriam passar. É um episódio que praticamente não tem trama nenhuma, se a gente for ver. Ele é só focado ali no personagem da Dax e da Lenara. E aí eu acho que ele peca um pouco por conta disso, porque você ali não tem uma história. Eu acho que falta conteúdo e tinha muita coisa que poderia ter sido discutida, que eles poderiam ter colocado no episódio. Eu acho que principalmente no que se refere aos trios, mas não foi o que aconteceu. Então eu acho que o episódio tem coisas excelentes aqui. Eu acho que o fato deles usarem a alegoria do tabu trio para falar sobre um tabu entre relacionamentos homossexuais da sociedade, eu achei muito legal. E é muito legal que em nenhum momento eles falam sobre isso. Ninguém questiona a Dax dela gostar de uma mulher. Em nenhum momento isso é falado. É sempre o tabu da questão da sociedade trio, de não permitir que os trios, né, aqueles que são hospedeiros dos simbiontes, reatem relacionamentos com hospedeiros ou com simbiontes passados. É isso que é o foco. Então é interessante que em nenhum momento eles falam sobre isso. E até muita gente fala que o episódio é sobre o amor, não é sobre mostrar o quanto a sociedade lá atrás não aceitava relacionamentos homossexuais, mas na realidade eles queriam mostrar isso daí, pelo menos é como eu vejo. Mas eu acho que ele peca um pouco, por exemplo, em mostrar por que que a Jadzia se apaixona pela Lenara, quando na realidade era o Dax com o Khan que tiveram um relacionamento. Não sei se ficou muito corrido, as coisas aconteceram de uma forma que você não consegue, pelo menos eu não consigo sentir muito a motivação do porquê que a Jadzia iria se apaixonar por ela a ponto de largar tudo e de bater de frente com algo que a sociedade trio não tolera, inclusive pôr em risco a vida do simbionte dela, que se elas resolvem seguir naquele relacionamento, aí o simbionte não poderia passar para outro hospedeiro, porque elas seriam exiladas da sociedade trio. Mas enfim, eu acho que isso foi o que faltou. Eu acho que faltou história aí para aprofundar a motivação das duas. A gente pode falar, obviamente, com mais profundidade sobre isso ao longo do podcast. Mas o que mais me pega, talvez, é que no final a gente não tem consequência nenhuma para Jadzia nos próximos episódios. Da mesma forma que a gente não teve nada em Meridian, aqui acontece a mesma coisa. Então isso me incomoda também. E eu acho interessante esse negócio também, que daí eu vou perguntar para vocês, mas eu vou deixar para perguntar depois. Primeiro, deixa eu ouvir um pouco o que vocês têm a dizer, assim, de uma pincelada, assim, do que vocês acham do episódio. Hoje eu inverti, né? Em geral eu pergunto primeiro para vocês, depois eu falo. Mas, enfim, eu comecei falando. Castanha, você que é um grande admirador dos trios, que você sempre foi muito fascinado por essa raça, você acha que esse episódio trouxe coisas interessantes? Embora com certeza tenha faltado aí alguma coisa, mas você gostou de como eles trouxeram essa história para Jadzia?
É, eu vi vocês falando, eu acho que a coisa mais problemática é curiosamente o roteiro. Ele junta as duas utilizando a coisa da experiência científica. Tem coisas sobre esse wormhole, no final eu vou tentar lembrar, que seria uma parte à parte do Rejoin, também são coisas que eu não entendo bem. Mas optou-se por isso, trazer a personagem, ela é uma pequena comitiva para DS9, ela como uma cientista para tornar esse wormhole estável. Então você traz isso, você traz um procedimento que é uma coisa que geralmente vai contra o desenvolvimento de personagem, procedimento rígido, e aquela praga de Star Trek, especialmente da era Berman, que é o Technobubble. Então isso é uma coisa ruim. Então tem sequências que são um pouco, digamos, feitas um tanto enfadonhas por conta disso. Você tem procedimento que tem que ser seguido e o entendimento dessas partes, a construção dessas partes é feita com esse filler da vez, o Technobubble. Tá? Então isso é uma coisa ruim. Posto isso, né, que seria NDS9, teria a base científica para trazer a personagem da Lenara Khan. Eles não conseguiram startar o episódio de uma maneira esperta. Ele parece ter falsos começos. O Cisco chega e fala, e depois, ah, você conhece a mulher. Aí depois tem a cena longa do Bashir e da Kira falando. Aí depois outra tem a cena do Quark relembrando os hospedeiros anteriores. Então são coisas muito expositivas, eu acho que não muito espertas de apresentar a situação.
Dax's first host was named Leela, right?
I think so.
Leela Dax, that's right.
Then Leela dies, and the Dax symbiont goes on to a man named Tobin. And after Tobin dies, then it's on to Emini, then to Rias, Audred.
No. Audred, then to Rias.
Sorry. Audred, Tarius, Duran, Curzon, and then eventually Jadzia.
Right.
And this Dr. Lenara Khan person was once married to...
Tarius, but of course, in those days, she wasn't Lenara.
I knew it couldn't be that simple.
And the Khan symbiont, which is now joined to Lenara, used to be joined to a woman named Nilani, and it was Nilani who married Tarius Dax.
But Tarius was killed in a shuttle accident.
And Nilani became a widow. Years later, when Nilani died, the Khan symbiont was joined to Lenara.
And now, Nilani is Lenara and Tarius is Jadzia. So that makes Lenara Jadzia's ex-wife.
It's a little more complicated than that, Quark.
O ideal seria que eles tivessem uma história em que eles pudessem gastar o máximo da história, assim, eu estou falando assim, em termos ideais, o máximo de história fosse gasto, tem 40 e poucos minutos, então o máximo desses 40 minutos você gastasse, você utilizasse para você ter o reatamento aí do amor ancestral dele, do amor que foi abortado em vidas passadas, vidas pregressas. Então isso aí amortece um pouco a história. Então eu acho que o roteiro tem essas duas infelicidades. Eu acho que ele demora um pouco para começar e a coisa da experiência científica e da tecnobaboseira é uma coisa que não é legal. É uma coisa que não é legal. Mas tirando o roteiro, que eu culpo o roteiro por causa disso, o episódio teria que ser filmado dessa forma, já que o roteiro assim o prescreveu, eu gosto de várias cenas, eu gosto, de modo geral, eu acho a direção interessante, eu acho que a Susan Thompson é uma ótima atriz convidada aqui, só a presença dela, ela é tão bonita, ela é tão carismática, que ela faz boa parte do levantamento de peso para você supor que alguém poderia se apaixonar por ela em tão pouco tempo. E em algumas cenas, por exemplo, na cena do jantar, após o Bashir se retirar, o Avery Brooks vai em cima dela, assim, plano bem fechado em cima dela, ela vai falando. Ela é adorável demais. Então, uma beleza meio indescritível e ali aquela coisa dela com a câmera é muito legal. Então, cenas assim, ela consegue vender, muito bem vendido. A Terry Farrell, apesar de ter uma beleza grande também, esse dois modelos e tal, ela não tem esse entendimento tão bom quanto a câmera, às vezes. Às vezes é um pouco dura, mas Susan Thompson, a gente sente que ela tem um borogodó diferente mesmo. E aí eu fico meio assim, um roteiro que tem esses problemas e uma direção e algumas atuações que eu acho interessantes. Mas é um episódio que tem uma estrutura, né, esquisita, né? Ele não tem uma fluidez, assim. Ele parece ter umas cenas capitais grudadas umas nas outras e o negócio não vai andando. Agora, voltando à pergunta que você fez. Essa coisa da não reassociação parece razoável, porque você pode imaginar que você poderia dar origem, tipo, a uns clãs de simbiontes. Alguma coisa assim meio pervertida, meio deformada, meio corrompida. Você ir agregando os simbiontes que não querem deixar que aquelas relações pela morte dos hospedeiros findar, e você vai agregando os simbiontes em algum tipo de mosteiro, de família Adams Trio, um negócio meio bizarro, eu consigo ver isso com facilidade, então parece razoável ter essa regra aí, porque é tabu, mas é uma regra, não é só tabu, é sim, tabu sim, com regra, porque ó, se vocês fizerem isso aí, vocês estão ferrados, vocês não podem mais voltar, então não, é mais do que um tabu na realidade. Aí você tem isso, e tem a coisa coisa que eu acho que é bem feita, ou seja, eu concordo que a coisa dessa retomada de relacionamentos é ruim, levaria a uma coisa bizarra, até porque são poucos, relativamente poucos simbiontes, e levaria a situações bizarras muito rapidamente, em poucas gerações, provavelmente. E eu acho legal, ele chama de tabu, que não é tabu, e ele faz essa superposição com uma coisa que à época ainda era bem mais difícil do que é hoje, em determinados lugares ainda é difícil. Nos Estados Unidos, nas costas, provavelmente hoje já não seja nada demais. No centro ali, provavelmente ainda é problemático. Países do Oriente Médio, problemático ainda. Né? Depende de onde você está no planeta Terra. Mas nos Estados Unidos, nas costas, eu acho que já não é um problema menor. Se é que é um problema hoje em dia, esse tipo de relacionamento. Mas essa foi mais de 30 anos. Então, o que isso foi feito? É superposto. Tem essa coisa, tem a coisa trio, tem esse tabu. Aí rola o beijo, que não existe pensar dentro daquele universo ficcional. E sendo um tabu, aí você faz a ponte para quem está assistindo como espectador. Ah, tá, aí acho legal. E falando rapidamente do beijo em si, pela contagem aqui, é o quinto beijo. A gente esquece de que tem um beijo da Miro Ezri e da Intendente na sétima temporada, que a gente prefere esquecer que aconteceu. Aquela desgraça.
Nossa, eu não lembrava que elas se beijavam.
Tem um outro beijo.
Verdade.
Mas se você pegar esses beijos todos, ainda estava naquela fase de não ter relacionamento. Eram episódios, geralmente, assim, na parte de sweep, geralmente eram episódios bem divulgados, com relacionamentos que não iam à frente. Então, se você pegar esses episódios aqui, por exemplo, pega o episódio Picket Fences. São as duas personagens são adolescentes, elas são vividas por adultas, assim, no limite, 18 e um pouquinho, as duas. Aí elas estão meio que experimentando, como se estivessem experimentando um negócio de maconha. Estou experimentando o beijinho, estou experimentando dar um chamego. Ou seja, uma coisa meio frívola nesse período. E dessas quatro anteriores, eu diria que a mais séria é dessa Life Stories Families in Crisis, porque é tipo uma antologia de histórias familiares, de literalmente crises de família que eram dramatizadas. A historinha, até com a Sabrina Lloyd, que o pessoal sci-fi conhece do Sliders, aquela menina do Sliders, com o Jerry O'Connell, que faz o comandante lá do Lower Decks, que eu esqueci o nome dele, no Ransom, para fazer uma lembrança. Talvez seja coisinha mais, o resto é meio, deu beijinho, mas não deu beijinho, tal. Pelo menos essa cena com as duas, com a Terry Farrell e a Susanna Thompson, pelo menos eu senti que elas vão pra valer e tal. E eu achei legal. A cena em si eu acho legal. Acho que achei bem feita, bem claro que estão se beijando. O da Roseanne é beijo por cima do ombro. Você não vê nada. É tão ruim ou pior do que o beijo do Shatner e da Nichelle Nichols. Entendeu? É um beijo que não é beijo. Então, pelo menos aqui a gente sente o negócio acontecer. O que veio depois eu falo mais pro final, mas o que tinha antes era isso, era os beijos entre mulheres, era uma coisa que não tinha relacionamento, era uma coisa com a pessoa da semana, não tinha, o negócio não ia à frente, era sempre um regular com uma não regular, tirando esse do Life Stories, que é uma história completa. Então era mais ou menos esse ambiente que apareceu, esse Rejoined.
Depois dessa longa exposição do Castanha, só posso dizer para ele que eu discordo de tudo que ele falou.
Tá, fala então, pô.
Respeitosamente, tá? Assim, mesmo analisando o episódio na época que ele foi lançado, primeiro, faltou uma história B. A gente tinha que ter uma história B pra fazer o episódio fluir melhor. Como não tem uma história B e toda a história já dizia, com esse ex-amor do passado, de outro simbionte, ficou extremamente chato. Assim, eu tive que me segurar pra não dormir. Eu lembro que eu assisti uma vez, Mari, numa das fitas que a gente conseguia lá no final dos anos 90, começo dos anos 2000, e eu nunca mais tinha assistido. E a única coisa na minha cabeça era o episódio que a Dax beijou outra mulher. Em termos de construção de roteiro, ele é péssimo, na minha opinião, tá, gente? Olha, vamos inventar um monte de desculpa para falar que o tabu não é uma mulher beijar outra. Tem um monte de outros problemas atrás. Bom, primeiro, eu acho que as histórias que melhor representam relacionamentos homoafetivos são aquelas que a coisa acontece naturalmente. Então, você não precisaria ficar inventando outros motivos. E ao contrário do Castanha, eu discordo de que o tabu dos trios faz sentido. Não, não faz sentido. O Castanha tá pensando talvez num nível acima do meu, mas eu penso o seguinte: se esse episódio mostra que havia uma conexão tão forte entre essas duas pessoas que afetou o simbionte, e diga-se de passagem, uma dessas pessoas morreu tragicamente, aí vamos lá. Existe, olha, eu vivi essa experiência com uma pessoa a minha vida inteira e agora eu vou seguir em frente, estou em outro host, outra vida. E existe o essa história não acabou. E isso pode acontecer com qualquer simbionte, porque aquela história não foi terminada. E a Mari tá certíssima em falar. Aí teve esse episódio e depois não teve mais nada. Não tem consequência nenhuma pra Dax, pra série, pra nada. Então eu acho o seguinte, é um episódio extremamente bem intencionado no que ele quer fazer, mas extremamente falho na execução. E eu ponho essa conta no roteiro, não na direção. Eu vi coisas muito legais feitas pelo Avery Brooks na direção desse episódio. Eu vi coisas muito legais nas atuações, mas o roteiro não ajuda.
Bom, vamos lá, agora eu vou discordar do Fernando. Vamos fazer um ciclo, né? Que daí depois o Castanha discorda de mim.
Tá bom. Peraí. A Mari discordar de mim é a história da minha vida. Brincadeira.
Não, foram poucos os episódios que a gente discordou, assim. Eu acho que você tem razão quando você diz que uma história é melhor contada quando ela soa natural. Isso é verdade. Mas isso não era possível em 1995. Então, eu acho que eles utilizaram a ficção científica de uma maneira muito feliz para mostrar uma situação da sociedade. Então, quer dizer, era naquela época, ainda hoje é. Não vamos dizer que é tudo, que as pessoas são todas desprovidas de preconceito, porque infelizmente não são. É só a gente ver, mesmo dentro do fandom de Jornada nas Estrelas, é só a gente ver as barbaridades que a gente ouve de fã contra Discovery, dizendo que é lacração, que é ridículo ficar colocando pessoas homossexuais para fazer papéis de homossexuais na série. E ali em Discovery você vê que eles estão fazendo tudo de forma natural. É uma coisa natural, ninguém questiona, não é uma coisa questionada. Mesmo a menina lá, nossa, agora me esqueci do nome, que é não binária, é tudo natural colocado dentro do episódio. Mas as pessoas continuam não aceitando, uma parte das pessoas, não todas. Mas eu acho que hoje é muito melhor do que era em 95. Então eu acho que essa história de usar essa alegoria do tabu trio para falar sobre um tabu real da sociedade na época, eu acho muito interessante, porque a ficção científica é falar sobre questões da sociedade através de alegorias. É colocar essa ambiguidade, acho que proposital da ficção científica, que você está falando sobre o futuro, mas você também está falando sobre o presente. Então, nisso, eu acho que eles foram muito felizes, na maneira como eles apresentaram isso daí. Isso eu gostei. E aí tem uma, assim, por exemplo, tem uma fala do Bashir, quando ele está conversando com a Kira, realmente aquela cena, o Castanha tem razão, aquela é muito expositiva, da Kira, do Bashir e do Quark. Eu achei péssimo aquilo ali. Acho que eles tinham que ter encontrado outra maneira de colocar algumas informações. Eu acho que ficou bem esquisito. Aquilo ali, não sei se eu gosto daquilo ali.
Regra básica de uma mídia audiovisual. Mostre, não conte.
É, ou faça você pensar, né? Eu gosto de Deep Space Nine porque tem muita coisa não é contada e você tem que ficar pensando e imaginando o que, que eles estavam querendo dizer com aquilo. E aí aqui é interessante isso. E aí quando a Kira fala que eu não entendo isso e tal, que está conversando, meu, o Bashir fala, a sociedade trio diz que não é natural se reassociar com amores passados, não é natural.
The one thing I don't understand is why Dax and Lenara can't just pick up where they left off. I mean, if they're still in love with each other.
Ah, now there's the rub. Even if they do harbor feelings for each other, it's strictly against the rules of Trill society for them to acknowledge it in any way.
Oh, rules?
Well, it's more of a taboo, really. Having a relationship with a lover from a past life is called a reassociation. and the Trill feel very strongly that it's unnatural.
Unnatural? How can it be unnatural for a married couple to resume their marriage?
Então, é bem forte ali quando ele fala isso.
Uhum.
E é muito interessante, porque é proposital. Porque aí, até depois eu vou perguntar para vocês o que vocês acham. Se, porque realmente parece um pouco meio absurdo esse tabu trio. A gente até pode achar coisas interessantes. Acho que ele não foi muito bem desenvolvido. Eu acho que teria que ter mais discussões para a gente tentar entender por que que isso é um tabu na sociedade trio. E aí talvez a gente nem precisasse de uma história B. Eu acho que a gente poderia ter discutido sobre essas coisas, entendeu? Entre a Lenária e o irmão, ou outro carinha lá, ou acho que é Prain, ou mesmo a Dax poderia, por exemplo, estar conversando com a Kira ou com o Cisco. Eu acho que teria ocupado o espaço do episódio e teria sido muito bem utilizado. Mas eu não sei se talvez não tenha sido de propósito esse tabu trio ser meio absurdo. Porque é um absurdo você pensar que a sociedade acha que o amor só é certo, o casal só é certo se for entre um homem e uma mulher. Entendeu? Então eu fico pensando se talvez não tenha sido proposital. Não sei se eles chegaram a esse tipo de refinamento de pensar isso daí.
Não, por analogia, né? Que o tabu é fazer a reassociação.
Não, porque sim, é um tabu aqui e um tabu ali, mas eu não sei se o tabu escolhido, o motivo que eles escolheram do porquê elas não podem ficar juntas, talvez não tenha sido realmente meio ilógico de propósito, entendeu? Para as pessoas se sentirem incomodadas. Pô, mas por que que duas pessoas, trios, não podem ficar juntas?
É que eu acho que é deformar todo o processo de simbiose. Eles iam formar um clube. Acho que ia deformar tudo. Eles iam começar a se. Eles começar a se grupar. Eles iam convergir, ao invés de abrir e descobrir novas coisas da vida, novas formas de viver, ter novas experiências, eles iam cada vez mais viver o passado.
Não. Fala aí, Fer.
Eu acho que ia deformar o negócio.
Vamos lá. Tudo em Star Trek é uma discussão sobre a realidade humana. Você concorda com isso?
Deveria ser.
Deveria ser. Vamos lá.
Idealmente deveria ser.
Você era um trio com um simbionte e se casou com uma trio com um simbionte e passou uma vida inteira, que o episódio dá a entender que passa de século, com essa pessoa. E aí você vai para um outro hospedeiro e não é só a vontade do simbionte, é a vontade do simbionte, mas também a do hospedeiro. Ainda que Deep Space Nine não deixa isso tão claro, né? A Dax vai em jornadas com os Klingons por causa do que o Curzon combinou antes, mas tudo bem. Então, se é isso, vamos parar para pensar. O que o simbionte deveria pensar? Não fica claro isso. O sentimento é do hospedeiro ou do simbionte? O simbionte é incapaz de ter sentimentos? Ou é só o simbionte? Ou é só o hospedeiro? Então, eu vejo da seguinte forma. Você teve toda uma jornada com uma pessoa de começo, meio e fim. E começo, meio e fim no sentido de fizemos nessa jornada da juventude até a nossa velhice. E agora que eu tô em outro hospedeiro, eu vou explorar outras possibilidades. Isso me parece algo muito humano. E, para mim, esse é o único ponto que o episódio, que o roteiro do episódio justifica a relação das duas. Que é o quê? Ele morreu antes. Ele morreu muito antes. E o episódio faz questão de destacar que ela ficou viúva.
Sim. Ela viveu um tempo sem ele.
Um longo tempo, porque se você olhar a lista de hospedeiros de Dax e a lista de hospedeiros de Cans, a do Dax tem mais uns 4. O do Cans tem 2.
Não, entre? Não. Depois do Torias já veio o Joran, que foi curto, e aí já veio o Curzon.
E depois a Jadzia.
E a Jadzia que é mais recente.
E quais são os antecessores da Lenara?
Me pareceu que ela veio logo depois, na sequência.
Exato! Exatamente.
Mas eu fiquei na dúvida. Eu fiquei na dúvida se era isso mesmo.
Eu fiquei na dúvida também, porque o episódio não é claro. É bem confuso, até porque qual é a expectativa de vida de um trio?
Ah, o Curzon tinha mais de 100 anos.
Ah, o Curzon, mas ele era uma anomalia, ele era o padrão, não sabemos.
Ah, mas pensando que o pessoal vive mais de 100 anos também, isso acho que seria normal, assim, ter uma vida longa, né?
Tudo bem. Por isso que eu falo, esse é o ponto que justifica para mim o relacionamento deles inteiro.
Do lado da Lenara.
Sim, e da Dax você tem uma culpa, que ela fala no episódio, que ele não devia ter entrado naquela nave, ela não estava pronta, tal. Então junta alguém que perdeu alguém muito cedo com alguém que tem as memórias e sabe que fez uma besteira. E aí eu fico me perguntando, é muito raso só falar, olha, os simiontes não podem... Os hospedeiros biontes não podem se juntar de novo com alguém porque vão formar um clube. Desculpa, Castanha, tô te sacaneando. Porque cada caso é um caso. Eu até entendo que exista um tabu, mas cada caso é um caso.
É por isso que eu acho que talvez eles tenham mesmo realmente feito uma coisa mais fraca para chamar a atenção das pessoas, para ver como tabus muitas vezes são coisas absurdas, entendeu?
Ou seja,
a sociedade impõe, né? É uma coisa imposta na sociedade e que muitas vezes não faz sentido. Então, você, para você refletir, talvez os tabus que você saiba que tem na sua sociedade ao seu redor, para ver se, de repente, se eles também não são absurdos.
Ou
Eu
seja,
acho que essa era a intenção.
Exato, Mari. Ou seja, não é episódio de mostrar, olha, duas mulheres que se amam é normal. É algo maior que isso.
Uhum.
É, olha, que tal a gente deixar as pessoas que se amam ficarem juntas? Independente de qualquer coisa.
Por outro lado, eu acho uma pena se isso acaba aparecendo um absurdo e eles não terem desenvolvido mais, porque eu acho... E valeria a pena, sempre ficou devendo todos esses episódios que a gente teve dos trios para trás. Eu acho que eles ficaram devendo um pouco em elaborar melhor sobre sociedade. Porque assim, ok, os trios, se isso não fosse um tabu, eles poderiam acabar sempre voltando, os simbiontes poderiam acabar voltando e querendo ficar juntos. Mas assim, não tem um tabu de que o simbionte não possa ficar só com outro simbionte. E a gente vê vários exemplos disso, que você tem casamentos e relacionamentos em que sempre o hospedeiro e o simbionte com outro hospedeiro e outro simbionte. Então a gente pode pensar que, de repente, isso também não poderia ser uma boa coisa para a sociedade, porque eles poderiam ficar entre eles e deixar a parte da sociedade aqueles que nunca tiveram um simbionte. Então, eu não vejo, assim, é um passo além, ok. Mas, por outro lado, por exemplo, própria Deep Space Nine demonstrou que não é obrigatório, não é só porque dois simbiontes lá atrás ficaram juntos que quando eles tiveram outras vidas, outros hospedeiros, eles gostariam de ficar junto. E aí a gente tem aqui mesmo, porque quando a Jadzia morre e ela deixa o Worf viúvo e vem a Ezri, a Ezri percebe que não gosta dele, que não quer ficar com ele. E foi um grande amor ali, né? A Jadzia era totalmente apaixonada pelo Worf. E não só a Ezri não quis ficar com o Worf, como ela ficou com o Bashir, que foi rejeitado pela Jadzia. Então, eu acho que a sociedade trio meio que se... Assim, poderiam haver situações em que, em um momento, dois simbiontes se reencontrariam em outros hospedeiros e reviveriam um amor e tal. Mas eu não vejo isso como... Se fosse anão, eles iriam acabar fazendo isso. Porque eles também tinham essa coisa de querer conhecer, de ter outras experiências e tal, entendeu? Aí faltou. De repente, poderia ter dito que em algum momento isso era permitido e estava com problema na sociedade e, por isso, eles foram deixando de permitir isso? Isso passou a ser um tabu, por exemplo?
É, eu falei, como muita coisa de Star Trek, que tem essa natureza episódica e não tem tanto cuidado com a construção de mundo, eles fazem um negócio é a conta do chá. Ah, eu preciso de um tabu. É assim, para ter uma certa ressonância quando eu fizer um negócio lá no final. É isso aí. Então, fica um pouco... O que falta é o conceito existir fora da necessidade de você fazer o negócio lá no final. Deixar o negócio respirar, explicar o negócio, idealmente até mostrar no seio da sociedade Trio. Então, eu acho assim, é a conta do chá, é para fechar o episódio. Mas eu consigo ver que essa reassociação poderia alejar toda essa estrutura de simbiontes e hospedeiros. Poderia provocar várias distorções ao longo dos anos. Tá? Mas é aquilo, eles não tiveram o trabalho, o tempo, o interesse de articular isso, nem aqui nem depois. Né? Explorar realmente como construção de mundo, não a serviço imediato do episódio. Então. Então, isso realmente é. Se perguntar para mim, isso é pobre? Ah, é pobre, porque você está fazendo um negócio que vai ter o payoff lá e é tudo casadinho. Então, você não é um estilo bacana. Mas dizer que, assim, também é um negócio esquisito. Você sente que esse negócio vai acabar mal. Pelo menos eu percebo isso, que vai acabar mal isso. Um ou outro caso pode ser inofensivo, mas, eventualmente, isso vai acabar mal. Então, por isso que eu acho razoável.
Mas aí eu vou além, por exemplo, do que a gente viu até agora. Invasive Procedures, que aí o Verad vai lá para roubar o simbionte da Jadzia. Ou seja, quer dizer, não ficamos sabendo nesse episódio se era algo recorrente ou muito pontual que aconteceu do cara loucaço querer fazer isso. Mas acaba abrindo um precedente de que a gente vê que é possível. Uma pessoa pode se tornar hospedeira sem ter passado pela comissão e tudo mais. Então, você, de repente, o fato de você ter esse tabu poderia criar, até o que você falou, um clã de simbiontes que se destacassem, que saíssem da sociedade Trio, porque eles queriam continuar ficando juntos, entendeu? E poderiam conseguir os hospedeiros Trios que não tinham chance lá na comissão e tal, que não eram aprovados. E a gente sabe também que era uma quantidade imensa de gente que ia lá e nem todos que eram rejeitados era porque não eram bons, não seriam bons hospedeiros, é porque não tinha simbionte suficiente. Então, você poderia ter, de repente, uma sociedade à parte de pessoas que foram sendo criadas assim. Então, não sei, mas assim, foram coisas que o episódio não se propôs a discutir, porque foi o que você falou. Infelizmente, esse episódio, ele é um episódio standalone. Ele foi ali, se propôs para contar uma história, ali contou a história com começo, meio e fim, e acabou, e a gente nunca mais ouve sobre isso.
É, se você pegasse talvez cada episódio Trio, mesmo sendo bem intencionados, aí o René tentou escrever vários aí desde que ele entrou na série, você percebe que é muito, tem a característica Trio, mas é muito guiada para aquele episódio em questão. A gente não conhece muito da sociedade Trio como um todo, né? Essa coisa não ganha um espaço devido na série para a gente mergulhar mesmo na sociedade Trio. E daí, já dizia, atuar como um microcosmo disso tudo. É um pouco frustrante, sendo bem sincero, é um pouco frustrante. Eu sempre achei interessante os Trios. Hoje eu vejo menos como uma coisa, essa coisa LGBT, se quiser incluir nesse meio, e mais com a coisa de reencarnação, de espiritualidade. Mas, de toda maneira, eu sempre achei uma raça, um combo aí fascinante, mas bastante frustrante de acompanhar. Porque as histórias sempre, até as coisas legais, mas a gente não via a coisa chegar até a plenitude do potencial sendo aproveitado, né? Então, um pouco frustrante, assim como a atriz, aqui a Terry Farrell, sempre, pelo menos para mim, foi sempre frustrante nas suas atuações. Não que a concepção da coisa toda também não deixasse a desejar, que a gente vê que deixa.
Eu vou falar uma coisa que vocês podem jogar pedras em mim agora, porque não é algo que foi mostrado em Deep Space Nine, é algo que foi mostrado em Discovery. E em Discovery a gente tem um simbionte Trio se juntando com um ser humano. Aí, para pensar, se elas se juntarem de novo, elas vão ficar fora e não tem outro hospedeiro e tal.
Será que isso é realmente algo que a sociedade Trio, e particularmente os cientistas Trio, realmente acreditavam? Ou era algo que estava sendo enganado porque tinha poucos simiontes? Porque eu acho que o ponto aqui é: sempre teve pouco simionte para muito Trio. Esse é o ponto.
E aí imagina isso, se você abre para humanos, para outras raças.
Eu ia
também
falar isso,
né?
Se você abre para galáxia, fudeu, né? Desculpa.
Só não sabem de sobre se aquilo ali foi algo pontual, tipo, deu sorte um em um milhão, ali acabar conseguindo receber o simbionte, né?
Eu acho
assim, que tem uma incompatibilidade.
Não, eu acho que havia uma necessidade, sim, o hospedeiro estava morrendo, mas o simbionte deu um jeito. Eu coloco isso na conta do simbionte.
Mas pode ser que... Ai, eu esqueci o nome da personagem, gente.
Adira.
Será
era humana.
Será que a Adira tinha alguma coisa no metabolismo dela e tudo que ficou...
O quê?
Melhor para o hospedeiro poder se juntar.
Ela tinha o poder da caneta do roteiro?
Exatamente.
No máximo, porque, vamos lá, se a gente está falando de fisiologia, Mari, fisiologicamente eu sou 90% igual a você.
Não, sim, mas e o quanto os humanos são iguais aos Trios?
Mas não importa o quanto os humanos são iguais aos Trios. Houve uma simbiose de um simbionte com um humano. E talvez, aí de novo, vocês podem me jogar as pedras, porque a gente está falando de Discovery, século XXI, muito depois de Einstein. Mas talvez fosse algo que a sociedade Trio soubesse, mas controlasse.
No século 31, você quer dizer?
É, eu falei séculos.
Não, agora, você fala por outro 21. Lado...
Ah, não, eu falei 21, a gente 31. Assistindo agora. Não, eu falei 21, a gente assistindo agora, Castanha.
Por outro lado, muito embora teve um retcon fenomenal dos Trios, do que a gente viu no episódio da nova geração The Host, que é o 23º da quarta temporada, lá os Trios tinham outra aparência... O simbionte tomava conta do hospedeiro e era ele. O hospedeiro pitava bolhufas e tal. Mas lá, lembra, eles colocam no Riker, mas tem rejeição. Ele não consegue ficar muito. Então pode
quem,
ser
quem que... consegue, quem consegue ficar com o Riker?
Malemade.
Pode ser que os Trios tenham, né? É uma afinidade maior que tenha dos simbiontes com os Trios, em que seja uma ligação melhor. E aí, com os humanos, é loteria. Pode ser que dê certo, pode ser que tenha rejeição, entendeu? Pode ser que a rejeição seja maior com outras raças do que com os Trios. Mas isso nunca foi falado, isso aqui é um chute.
Não, eu concordo, mas vamos olhar só o que fala sobre os Trios em Deep Space Nine. Tem pouco simbionte e um monte de Trio que quer.
Uhum.
Então você cria toda uma estrutura para filtrar os Trios que vão receber os simbiontes. E parte dessa estrutura é...
Não, você não vai ficar... O simbionte não vai ficar com alguém que talvez vá atrás dessa pessoa amada.
Porque qual é o nome do host que morreu? É o Torayas, Mari?
É o Torayas.
É o Torayas. Olha, ele morreu, ele tinha um amor fabuloso por quem mesmo?
Era a Milani.
Milani. E ele se juntou de novo. Era um amor gigantesco que foi cortado na raiz. Por que ele não foi atrás? Ah, não, tem uma regra aqui que diz que não pode. Será que só o Curzon era contra regras? Isso é estranho.
Não, eu acho que todos... É algo que foi ensinado pela sociedade desde sempre. As crianças crescem sabendo que isso é um tabu. Todo mundo que passa pela seleção... Deve ter toda a conversa e tudo sobre isso e outras trocentas coisas, de como que vai ser a vida de um Trio quando ele se juntar a um simbionte.
But I want you to think about what will happen if you pursue this. If you're exiled from Trill, there will be no further hosts for your symbiont when Jadzia dies. Dax dies. That goes against everything you were taught during your initiate training. You've told me again and again that each host is only a link in a chain, and that the life of the symbiote, no matter what happens, must go on.
I know that, and I believe in that.
Mas, Mari, a gente pode também educar uma sociedade inteira dizendo que meninos usam azul e meninas usam rosa.
Exatamente, exatamente.
Isso não quer dizer que uma parcela da população vai contra isso.
Sim, mas é por isso que o episódio falta nesse sentido.
Vocês estão me fazendo aumentar minha nota no episódio, PQP.
O episódio é bom, ele oferece muita coisa para ser contada. Eu acho que isso que você falou é muito interessante. O fato da Nilani ter vivido, o Troias morreu cedo, então, sei lá, ela viveu 40, 50 anos, 60, mais, sei lá, se ela tinha 30, ela viveu 70 anos sem ele. E aí veio a Lenara, e enquanto isso, o Troias se tornou Joran, que era um loucaço, entendeu? Um psicopata ali, e depois o Curzon, que era um cara bon vivant, que, sei lá, ele devia ser apaixonado por todas as mulheres, mas não era apaixonado por ninguém, talvez para ficar pensando em querer ficar pro resto da vida, né? Ele teve muitas paixões. E aí vem a Jadzia, e aí até interessante, Meridian, eu não quero melhorar o episódio Meridian, mas lá a gente vê uma Jadzia que é muito esquisita, e a gente colocou isso quando a gente falou sobre o episódio, que do tipo, ela se apaixonou pelo cara em 5 minutos e resolveu esquecer a vida toda dela que ela tinha, a profissão, os amigos, a família, pra ir ficar com o cara lá e só voltaria dali 60 anos.
Mas,
e aqui,
Mari...
então, ou seja, a gente vê que a Jadzia, ela tem essa coisa do momento, uma coisa meio adolescente, de você, de repente, se apaixonar e tal. E aí, aqui, a gente vê essa mesma coisa, que ela, a hora que ela vê a Lenara, ela lembra de todos os sentimentos que o Troias tinha pela Khan, né? Não era pela Lenara, mas era pela hospedeira anterior. E aquilo ali meio que aflorou, o fato de ser proibido. A gente sabe que a Jadzia, ela já mostrou que influências dos hospedeiros passados dela, principalmente do Curzon, fizeram ela tomar decisões. Lá em Dax, ela não quer se defender por conta da mulher lá, que o Curzon tinha tido um caso e ela não queria expor a mulher. Depois, em Blood Oath, ela manteve o pacto de sangue que ela tinha feito com os Klingons, quer dizer, que o Curzon tinha feito com os Klingons, porque ela achava que ela tinha que manter aquilo ali. Então você vê que ela não tem muito, assim, uma coisa de um problema de sacrificar o simbionte dela. Ao contrário do que é falado nesse episódio, de que a coisa principal do hospedeiro é que o simbionte sempre tem que vir em primeiro lugar, e por isso que tem essa regra, esse tabu e tal. Mas você vê que a Jadzia sempre foi meio controversa nisso.
Não, I'll stay. I can handle it.
You're sure?
I'm sure. I've never let my past lives interfere with my job, and I'm not going to start now. I'll be fine.
Okay.
Então, eu acho que, de certa forma, é interessante isso daí da Jadzia, mas para mim faltou um pouquinho mais, assim, para mostrar dela realmente a ponto de querer se entregar nesse relacionamento, apesar das consequências, entendeu? Quer dizer, ela colocou ali, eu adoro aquela cena, quando ela fala para Lenara que o Troias se sentia culpado, que na realidade ela não tinha exagerado.
Nilani wasn't panicking the day before Troias died. No? No. Troias should have listened to her. The shuttle was not ready for a full impulse test. But Troias had to do it anyway. And he was wrong. And whatever part of me is still Tarius is very sorry and wishes he'd listened to you.
Então, quer dizer, será que ela queria dar uma chance para esse amor que eles não puderam viver, foi cortado, assim. Então, fica essa coisa, assim, que eu gostaria de ter visto um pouco mais da coisa se desenvolver. Não sei o que você acha.
É uma voz depois do túmulo, né? É uma voz além do túmulo aí. É interessante, até meio arrepiante, né? Ela dá essa informação para Khan lá, esqueci o nome da... O primeiro nome dela, Lenara Khan. Eu acho interessante ela fazer isso. É que você pode, sob uma perspectiva de uma série mais moderna, você pode colocar isso na conta de um defeito da personagem. Na série mais antiga, a gente coloca essas inconsistências como defeito. A gente vai ver se eu tenho a impressão que a gente está roubando um pouco. Mas, de fato, a Jadzia é extremamente impulsiva, e mesmo que ela fique repetindo como um mantra, é todo iniciado, tem que cuidar do simbionte, a coisa mais importante, todo iniciado, a coisa... Ela liga o foda-se. Mais de uma vez ela ligou o foda-se geral na questão do simbionte. No Meridian mesmo, você pode pensar, se tivesse acontecido alguma coisa lá no planeta Brigadum, lá no negócio lá do Meridian, se acontecesse alguma coisa com ela, o simbionte ia morrer lá, não ia ter como fazer nada, ia morrer simplesmente. Então você pode, é um defeito dela, ser extremamente impulsiva, ser extremamente passional, ela não cuidar do simbionte como deveria cuidar, como ela foi treinada para cuidar, como a... Uma sociedade dela ensina para cuidar. O ideal seria que ela articulasse melhor isso. Aí a gente bota na conta do defeito, mas pode não ser defeito da personagem, pode ser defeito da escrita. Então, como ela nunca articulou isso na série, a gente fica com a impressão, será que eu tô roubando, pensando assim? Mas, de qualquer maneira, a gente pode fazer esse caso, dizer que a personagem tem esses defeitos. São defeitos graves, e que apesar dela ter sido doutrinada, treinada e tal, 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 você chega na hora H, ela liga o foda-se e se dane o simbionte. Eu vou viver aqui o que eu tenho para viver. Se potencialmente esse simbionte tem vida para centenas e centenas de anos, aprender inúmeras coisas, fazer inúmeras coisas com essa experiência toda. Não, eu vou viver isso aqui, eu vou jogar meu... Tongo, eu vou dar minhas aqui, vou fazer sexo com todo mundo, vou me apaixonar, vou viver o que tá aqui para ser vivido, e depois a gente vê o que faz com esse simbionte aqui dentro de mim, com essa minhocona aqui, entendeu? Isso aí, às vezes a gente pensa que é por aí, mas aí é consistente pra gente dizer que é por aí realmente, às vezes dá dúvida, né?
Agora, eu, embora tenha sido pouco, assim, eu queria, era algo que eu gostaria de ter visto mais, mas a gente vê aqui que é a conversa da Lenora com o Bejal, com o irmão. Eu achei também muito interessante, que ele fala assim, eu não quero te perguntar alguma coisa, mas estou começando a pensar se eu não deveria. E aí depois ele fala, se você me diz que não está acontecendo nada, então não está acontecendo nada, eu só quero ouvir você dizer. E aí ela fala, não está acontecendo nada, e vai embora. Mas assim, eu acho que claramente tem vários momentos no episódio que são muito interessantes. Aí eu acho que a questão lá da tecnobaboseira e tal acabou tomando espaço do episódio. Eles não souberam, eles colocaram isso para poder encher o episódio, enquanto eles podiam ter colocado outras discussões, né, que eles começaram a se propor aqui, que eu acho que teriam sido mais interessantes.
E é interessante que a Jadzia toma a frente, né? Ela que cria a situação do jantar. Né?
Sim, não é, mesmo não dizendo que era
não
melhor...
Não tem como vender como encontros incidentais em sequência. Ela cria a situação com o jantar para ela ficar lá, para elas ficarem lá horas e horas e horas batendo papo, né? Ela dá um beijinho no Júlio, tu viu? Legal. Uh-huh.
Beijinho super amoroso, é.
Não, isso é bonitinho.
Ah, eu queria falar uma coisa que eu acho que não é desse episódio. É uma crítica a Star Trek como um todo. Esse episódio mostra uma equipe que está fazendo um experimento para criar um buraco de minhoca, né? Um wormhole, uma fenda espacial, que eu prefiro o termo melhor. E tudo é muito rápido. E em Star Trek é assim, quando é para a evolução da ciência, se é o elenco principal, tudo sempre é muito rápido. E se não é o elenco principal, tudo sempre dá errado. Porque não é assim que ciência funciona. A pessoa não vai chegar lá na estação e vai fazer duas, três tentativas e olha, consegui. Não é assim que funciona a ciência. E isso me parece, assim, toda essa parte de tentar criar um wormhole é só desculpa do roteiro para deixar a Dax com a Lenara.
É, teve toda lá, eles ficaram, sei lá, quantos anos pesquisando e fazendo cálculos para chegar aqui e fazer o teste. Aqui foi o teste. Não sabemos se eles fizeram algum tipo de teste anterior, numa escala menor, e agora iriam fazer numa escala maior. Mas, realmente, por que que tinha que ser ali? Por que que tinha que ser em Deep Space Nine? Por que que tinha que, né, utilizar a Defiant? Mas, assim, mas é isso. É aquela tecnobabuzeira, né? E aí é engraçado que o O'Brien aparece logo no início... E aí, depois, quando vai fazer o segundo teste, quem tá lá fazendo as vias de engenheiro é o Eddington. É. Tipo, não coloca o cara nunca. Segurança. Aí ele, segurança, ele tá lá como engenheiro. Não sei se ele era... Se você falado alguma vez de que ele era parte de engenharia, depois ele foi pra segurança. Realmente não lembro. Não, é só dito que ele não gostava da parte de comando, acho. Não lembro agora. Mas, enfim, eu não sei se o Colmini... Porque ele teve várias gravações aqui no começo da quarta temporada, que ele mal aparece em alguns episódios. Não sei se aqui também foi o caso. E aí acabaram colocando o Eddington ali, né? Na primeira... Primeira cena com o Colmini, e depois, né, ele ficou e o Colmini não aparece mais. Aí, o que mais? Tem umas outras cenas também que eu gosto, tentando lembrar.
Não tem fala, o Odo não tem fala nesse episódio?
Não, o Odo não tem fala, ele só apareceu e não tem fala. Esse negócio do Bashir eu achei bem legal, ele ser o cara que a Dax chama pra apoiá-lo, pra ir lá no jantar, né, pra ela não ficar sozinha com a Lenara. A cena da Dax com o Cisco é muito boa, quando depois do beijo que ela vai conversar com o Cisco, que ela diz que ela vai chutar o balde, e aí ela fica meio brava com ele. Não, você vai me dar aqui a lição de moral? Não. Você veio aqui me perguntar, pedir conselho pro amigo, e eu tô te dando um conselho como amigo. E aí, no final, ele fala, não, é o que você decidir, eu te apoio. Faltou isso ele dizer, ó, só lembra daquela vez que você quis ficar com o carinha lá? No planeta, que não deu certo também. Tem certeza que você quer isso agora de novo?
Não, acho que eles trabalham bem. Uhum. Acho legal.
E a cena do beijo eu achei também que foi muito bem cenografada, muito bem dirigida. É até interessante que eles não fizeram, porque assim, vocês já comentaram, muitos desses beijos que aconteceram em alguns seriados, muitas vezes nem tinham a intenção de, não, eu quero fazer isso para ser contra o que a gente vê aqui na sociedade, porque eu não acho certo, né? Levantar a bandeira de pedir por menos preconceito e tudo mais, mas muitas vezes não era isso. Muitas vezes era simplesmente, pura e simplesmente, para ter audiência.
Fazer um trailer melhor.
E aqui você vê que, pelo menos pelas coisas que eu li, eles não quiseram capitalizar em cima disso. É. Tanto que, por exemplo, a Entertainment Tonight queria ir lá e filmar a filmagem da cena do beijo, e o Avery Brooks não permitiu. Ele falou não. E blindou as atrizes e tentou fazer a situação o mais confortável para que elas pudessem fazer a cena. Então, eu acho que isso também mostra algo importante que é dos bastidores do episódio, mas eu acho que acrescentam. Eles não queriam fazer uma coisa sensacionalista com...
E não é, isso aí não é. Eles tiveram cuidado. Uhum. Avery Brooks tem um olhar para isso, tem um jeito de ver essas coisas que eu acho bem bacana. Uhum. Olhando essa lista, a história mais simpática que eu mencionei do essa antologia e tal. É uma historinha e tal, mas no final é o que chama a atenção é que você não vê muito beijo, né? Esses quatro beijos. Você não vê muito beijo. Da Roseanne, você não vê o beijo mesmo. Do Life Stories, você vê meio ela dançando e tal. Do Picket Fence, o negócio tá escuro, breu. Você sabe que tá rolando o beijo, mas não sei. E o outro é um selinho e um estalinho. E uma da Medão pega o carro e vai embora, entendeu? Então, comparando com esse, isso aqui é uma orgia. É a orgia das mil e uma noites, entendeu?
Eu não vi nenhum dos outros.
Não, mas
esse é um senhor beijo.
É, beijo mesmo. É. Então, comparando com esse aqui é pra valer. Sim. Eu acho legal que não foi sensacionalizado, eu acho simpático.
A gente vê saliva entre as bocas.
É, acho bem...
E interessante que essa história desse episódio foi o Michael Piller quem tinha, né, tinha dado a ideia, porque ele queria fazer alguma coisa lá na segunda temporada, que acabou não conseguindo
fazer reassociação, tal. Foi, né?
É.
Chamava de reassociação.
É, já. E aí acabaram, agora conseguiram fazer nessa quarta temporada, tal. Era para ser um homem, aí o Ron Moore teve a ideia de fazer o personagem da Khan uma mulher, e aí eles gravaram dessa forma. Tá? E aí nem falei, né? A gente só citou rapidamente, mas a história é do René Echevarria e o roteiro é do Ron Moore e do René Echevarria.
A sociedade estava pronta para isso, para um beijinho e tal. Pra, basicamente, é um por cada rede, eu acho. Se eu dar uma olhada aqui. NBC, CBS, ABC, Syndication. E o outro, eu acho que era PBS. Então, basicamente, um para cada rede. Você vê que a sociedade estava pronta para isso. Pelo menos o lado que está financiando essa brincadeira. Estava pronto para colocar isso para a sociedade. Tinha esse nível de maturidade. Mas teve gente que tem aquela famosa anedota do cara que ligou, ficou revoltado. Aí, não, mas se a Dax pegasse a arma e desse um tiro na Lenara Khan, você ia achar legal? Ah, aí não teria problema nenhum e tal.
Aí ela fala, aí o assistente de produção que tinha atendido falou assim: ah, então você tem que repensar.
Tava afetando
aí
os filhos, né?
Quem é que está realmente arruinando as crianças?
Aí teve esse tipo de ligação e tal. É meio. Não sei, vezes. E o trio é um. A gente não vê como eles tiraram do chapéu, porque parece uma coisa razoável que o trio se preste a esse tipo de coisa, porque é fácil pensar, se ela foi tanto homem quanto mulher, então ela foi eventualmente homem e mulher, esposo, marido, esposo, esposa e tal, ela foi pai, foi mãe, então isso daí já estava estabelecido. Então, ela foi esposa de, como homem, ela foi marido de uma mulher que ela pode reencontrar. Então, tudo isso dentro da razoabilidade. Então, isso é legal. Então, isso é suave, tranquilo. E a coisa track, de que dentro do universo é tudo é cego, a gente não enxerga esse tipo de coisa, esse tipo de preconceito. Pelo menos esse, não diretamente dentro do universo. Mas você pode fazer essas aproximações aí para quem está assistindo sentir mais a coisinha. E nisso eu acho que eles foram bem. Acho que pelo Avery Brooks ele tem um jeitinho para fazer esse tipo de coisa e tal. Acho que foi bem feito.
Fer, no início lá da sua fala, você tinha falado que você tinha gostado bastante da direção do Avery Brooks. Tem alguma coisa assim específica a mais que você gostaria de comentar que você não falou em nenhuma das falas aí que a gente teve?
Tem a cena do jantar da Dax com a Lenara e o Bashir, que é Bashir é chamado para enfermaria. E aí tem um plano sequência muito legal, que começa filmando de fora da janela, as duas na mesa, e elas se levantam e andam até a porta do bar e param. A câmera acompanha elas e depois ele vai lentamente se aproximando delas. Eu achei uma coisa muito legal. Realmente muito legal.
Esse tipo de coisa acaba não prestando atenção, né? Castanha, você tem...
Não, aquilo que eu mencionei. Elas sentadas ali, a câmera muito perto do rosto dela. Que seria... Não é ponto de vista da Jadzia, não chega a ser, né? Que você depois volta nela e vê que o eixo tá um pouco diferente. Mas funciona como um ponto de vista da Jadzia. E você percebe, assim, não é difícil se apaixonar pela Susan Thompson, não. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, ela... Esses brincos,
não, ela é bonita, assim... Ela é bonita demais, gente. É, ela é muito bonita.
Pô, complicado, né?
É fora da curva.
É o jeito da curva pessoa falar.
Muito boa a atriz. Eu acho que ela fez muito bem o papel.
Às vezes eu acho
muito melhor do que a Terry Farrell. Deu até vontade de perguntar se não podia trocar. Ela podia ter continuado na estação e a Dax ter ido embora.
É que a Terry Farrell, apesar de ser muito bonita, ser do modelo e tal, às vezes eu acho ela um pouco dura, assim. Às vezes você não... Poxa, caramba, negócio... Mas essa menina, a Susan Thompson, companheiro, o negócio ali é complicado.
Acho difícil alguém não lembrar, mas se alguém não lembra ou não sabe, ela fez a Rainha Borg em Voyager.
Fez um episódio, né?
Foram dois.
Dois episódios.
Dois, é. Dois ou três? Não lembro agora.
Mas... É que depois a outra voltou no final, se eu não me engano. Foi, né? Foi.
A Alice Creed?
É, eu acho que no... Como é que chama o último de... Vai, Endgame também.
Endgame.
É que nem o Vingadores, né?
Falo. Ela fez Dark Frontier, Unimatrix 0 e Unimatrix 0 Parte 2. Ela fez isso.
É 4, contando Dark Frontier como 2, 4 episódios.
E aí ela também é conhecida, ela fez NCIS, ela fez alguns episódios lá, que ela era uma coronel do exército, e ela fez Arrow também, que ela era a mãe do carinha.
Mãe do próprio.
É. E o que mais, Fer, tem mais alguma coisa que você queira falar que a gente não comentou?
Não, já falei tudo.
Vou falar aqui as coisas que eu ia comentar. Então, a coisa dos beijos é essa. E depois desse beijo do Rejoined, se a pessoa tiver curiosidade, ela pode olhar aqui na Wikipedia. Tem beijos similares, assim, esse beijo entre mulheres que não tiveram grande consequência, assim. Às vezes você acha que é uma coisinha assim meio que para dar um foguinho. Às vezes você acha que é um pouquinho mais sério. Assim, não é muito para se levar a sério. Tem vários aqui, quem tiver curiosidade. Aí eu peguei um site aqui, ele relaciona alguns fatos, mas já falando, ele chama de Queer Love Stories. Já é 2020. Então, alguns fatos interessantes. Esse episódio, o Rejoined, é de outubro de 95. Né? Então, seria o quinto beijo na TV americana entre mulheres. Aliás, eu nem procurei ver se tem algum beijo em TV britânica antes disso, ou outra televisão. Talvez seria uma coisa interessante de ver. Então, primeiro casamento gay foi na Roseanne, em 95, esse mesmo ano. É aquela coisa que eu tava falando, da sociedade já... O pessoal com a grana já autorizando, já liberando. Que é claro, o roteirista queria fazer isso há mais tempo, mas aqui a coisa acontecendo mais ou menos represada e acontece tudo ao mesmo tempo, como muitas situações assim. Então, Roseanne, primeiro casamento de dois homens, ao vivo não, no episódio. Friends, no mesmo ano, primeiro casamento de duas mulheres, mesmo 95. Aí você tem a primeira relação de longo prazo entre duas mulheres, que foi em Buffy, com a Willow e a Tara. Muito legal, conheço bem isso aqui. É, a Tara morre na sexta temporada, e na última temporada a Willow tem a primeira cena de sexo com a Kennedy, uma postulante a Slayer lá no final da série. É a primeira cena entre duas mulheres em prime time. Isso foi em 2002. Aí, meninos... Só vou terminar isso aqui só para ter uma ideia. O primeiro beijo em rede foi, acreditem se quiserem, em Dawson's Creek.
Nossa,
tinha um personagem...
Tarde Dawson, pra caramba.
É, em Dawson's Creek.
Jack deve ter sido, né?
Jack McPhee. Era um personagem gay assumido. Aí aconteceu o primeiro beijo. Eu não sei se foi à frente, eu não acompanhava mais a série, mas foi com o cara da semana na época. Foi em 2000. Aí tem um relacionamento importante em Six Feet Under, que é um casal, praticamente a série inteira eles estão juntos, dois homens. Em The Wire você tem o Omar Little, que é tipo o Big Bad da série, que é gay, é negro, gay, é meio inesperado, porque a TV falava, tratava até então. Tem Grey's Anatomy, diversas temporadas, duas mulheres chegaram a casar, descasar, ficaram anos juntas em prime time. Isso aí já é The Wire 2002, Grey's Anatomy 2008. E só para encerrar, Fernando, tem Modern Family, os dois carinhas lá que fazem um casal também fizeram a partir de 2009 por anos a fio. Então, de modo geral, tem esses casais aí, entre outros, na TV. Tá? Então, esse Rejoined é nesse contexto mais inicial do beijo, para dar uma fagulhada na audiência. E desses, o de Rejoined, eu acho que se salvou do apelo de maneira mais interessante. Era isso.
Só uma triviazinha, que é a primeira vez que a gente vê aquele vestido de gala bajoriano da Kira, com aquele azul.
Bem legal.
Depois a gente vai ver em Crossfire, acho que é no próximo que ela aparece de novo e tal. E eu achei engraçada aquela conversa com o Worf.
Do Worf, é.
Falar que ele fala, não, que os Klingons sonham, né? A Kira pergunta, ele, não poderia dizer pra vocês que vocês não suportariam, tal, saber o que os Klingons sonham. Aí ele vai embora e a Kira fala, Eu nunca sei quando ele tá fazendo gozação. Eu achei ótimo isso daí. Que o pessoal já começou a pegar, assim, né, o estilo do Worf. Que ele tá sempre sério falando as coisas e nunca sabe se ele tá de gozação ou se ele tá falando alguma coisa séria. Diga, Fer.
Eu só vou deixar aqui registrado que se vocês gravarem Crossfire sem mim...
Tá o seu nome na planilha já. Você
ok, muito obrigado.
Tá na planilha, Fernando.
Já tá na planilha, tá bom?
Muito obrigado.
A planilha não mente.
A planilha não mente. Muito bem, falando em planilha, então vamos planilhar aqui a nota para Rejoined. Castanha, quantas estrelas você dá para esse episódio?
Ah, nossa, nesse nosso bate-papo aqui, eu fui e voltei umas 30 vezes aqui, de 2,5 e 3. Mas homenagem a Susana Thompson, eu vou de 3.
Você, Fer.
Nessa nossa conversa aqui, eu fui muito de meia estrela a uma e meia estrela. E em homenagem ao Castanho, eu dou uma estrela.
Porra, caraca.
Caramba, tá um
estrela. Tá bom mesmo. Eu tô pensando na Susana Thompson, ele tá pensando em mim. Caraca.
Ele devia estar pensando na Susana Thompson também.
Gente, seria bom, né?
Deixa eu me justificar. A gente tem que justificar o episódio pelo que ele é, não pela relevância cultural ou o que quer que seja que ele teve. É um roteiro ruim. É um roteiro muito ruim. Tem algumas coisas de direção que salvam. Mas, gente, vamos botar Rejoiner junto com Sacrifice of Angels, por exemplo? Não dá!
Sacrifice of Angels é 4 estrelas, né?
Sim! Mas quando você dá 3,5 estrelas, você tá chegando perto de Sacrifice of Angels.
Não, pelo
amor de Deus.
Eu dei 3.
Deu 3.
Ok, mas ainda tá mais perto.
Não dá pra comparar assim também. Não dá, não tem granularidade pra comparar assim.
Eu só tô sacaneando, mas a minha nota é uma.
Eu, nem ao céu nem à terra, eu dou 2,5 estrelas. Eu acho que o episódio foi muito feliz em mostrar essa alegoria do tabu trio com o tabu de relacionamentos homossexuais. Eu acho que eles criaram aí uma história muito bonita, acho que brilhou ali. Acho que a beleza do episódio é a maneira como eles conseguiram mostrar essa história sem falar nada, fazer com que a coisa da ficção científica, fazer as pessoas pensarem no que está sendo mostrado ali e refletir sobre o que acontece na sociedade hoje.
Ah, Mariana, faltou um negocinho.
Diga.
É que é falado na pesquisa que seria o primeiro homem home estável. Mas tem um episódio diferente que tem um homem home estável. Só a saída dele que se mexe. E o homem home dos profetas é estável.
Não, mas ela diz criado artificialmente. Né?
Mas eles criaram aquilo ali. Aquilo ali não...
Não. O homem home dos profetas, ele apareceu na natureza ali. Ninguém criou. Quer dizer, os profetas, entre aspas, criaram, sei lá.
Então, eles criaram.
Exato, alguém criou, portanto.
Ah, não, mas aí eu entendo ali, é criado artificialmente.
A Keiko fala, mas peraí, gente, a Keiko fala isso. A Keiko fala textualmente que foi criado por eles. Isso que é isso que eu tô querendo dizer.
Pelos profetas, você diz?
É, a Keiko fala isso. Quando ela dá aula, ela fala que ele foi criado pelos profetas. Então, eu achei estranho isso.
Não sabemos. Será que essas entidades criaram ou elas foram morar lá dentro? Ou elas foram criadas ali dentro, surgiram a partir dessa fenda espacial?
Tá no texto da série.
O que é canônico?
Tá no The Heads of the Prophets.
O canônico é que aparece em tela, Mari. E deixa eu falar só uma coisa.
Isso eu achei estranho.
Se eu dei 1 e o Castanha deu 3, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, seriam 2.
tô pentelhando.
Eu pensei até em dar 3, mas aí eu comecei a olhar aqui os episódios que eu tinha dado 3, aí eu achei que ia ser demais, porque realmente ele tem umas falhas no episódio, eu acho que faltou conteúdo ali, eles acabaram... Mas assim, numa segunda assistida que eu assisti hoje, eu acho que algumas coisas assim, eles tentam fazer, tem uma coisa crescente das duas se vendo, daquela conversa meio esquisita, e aí eu acho que a hora que A Jadzia diz para a Lenara, falando do Torias, que ela não tinha se desesperado à toa. Aí acho que a Lenara meio que quebrou ela ali, entendeu? Ela estava até que meio levando na brincadeira o negócio, mas aí a hora que ela ouviu isso, ela acabou meio que se desestabilizando. Não imaginava que ela fosse sentir de novo, né, o amor que tinha e tal. E até interessante uma coisa, até esqueci de comentar o quanto talvez o hospedeiro, através do simbionte, sinta o outro simbionte, porque a gente sabe que os simbiontes se comunicam ali meio que por aquelas,
Wi-Fi,
por Bluetooth. Então a gente não sabe. Então, porque do tipo.
Bluetooth orgânico.
Porque quando a gente vê a Ezri olha pro Worf e não sente nada por ele, mesmo tendo todo o sentimento exatamente recente, que acabou de alguns dias atrás, que era o que a Jadzia sentia pelo Worf. Mas ela não sente nada por ele. Mas, assim, tem que ter alguma comunicação ali, né? Porque não é só a Jadzia olhar para a Lenara e falar, ah, estou apaixonada por você. Ou a Lenara olhar para a Jadzia e, ah, estou apaixonada por você. Então deve ter, assim, não é só a coisa da lembrança que o simbionte traz, mas talvez a proximidade, essa comunicação Wi-Fi aí entre os simbiontes tenha alguma relevância. Mas eu acho que eles conseguiram contar uma história para ir um pouquinho, mas eu gostaria que tivesse tido mais. Tinha potencial para ser um episódio 4 estrelas aí, mas infelizmente eles não conseguiram fechar todas as coisas. Mas é um bom episódio.
Eu assisti uma vez, 21, 22 anos atrás, assisti de novo hoje, e acho que eu posso continuar sem assistir de novo esse episódio pelo resto da minha vida.
Ah, não, eu assistiria de novo de boa. Acho que tem umas cenas muito boas, interessantes e intensas, assim, que eu acho que vale a pena rever. Muito bem, então, Castanha, Fernando, muito obrigada pelo bate-papo.
Valeu!
Valeu!
Obrigada a você que ficou nos escutando até agora. Não deixe de comentar. Queremos saber o que você acha sobre esse episódio icônico aqui de Deep Space Nine, que foi super comentado na época. Pode não ser um episódio 4 estrelas, mas ele tem os seus méritos. E a gente quer saber o que você acha dele. E aí a gente se vê daqui 15 dias com o próximo episódio. Até lá!